DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Corrêa da Silva estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. 8 raparigas foram raptadas no norte da Nigéria por alegados membros do grupo radical islâmico Boko Haram. As raparigas têm entre 12 e 15 anos. O rapto ocorre um dia depois do Boko Haram reivindicar o sequestro de mais de 200 raparigas em meados de abril, também no norte da Nigéria. Os Estados Unidos ofereceram-se para ajudar as autoridades nigerianas a procurar as raparigas raptadas. No centro de Moçambique, homens armados, alegadamente da RENAMO, atacaram a principal estrada do país, a Estrada Nacional número 1. Os atacantes abriram uma cratera na via com explosivos. Na zona de Ripembe, Sofala, uma viatura militar de reconhecimento caiu na cratera e foi atacada pelos homens armados. Testemunhas disseram à imprensa que vários militares ficaram feridos no ataque. Informações não confirmadas referiam também a morte de militares e de atacantes. Na Guiné-Bissau, o candidato presidencial, apoiado pelo PAIGC, José Mário Vaz, está a ser alvo de ameaças. A denúncia é feita por Fernando Mendonça, um dirigente do partido. Mendonça disse à agência de notícias Lusa que José Mário Vaz tem sido ameaçado para não abordar nos comícios assuntos como o abate desenfreado de árvores ou a campanha de comercialização da castanha de caju, mas o político não disse quem fez as ameaças. Na segunda volta das presidenciais guineenses, de 18 de maio, José Mário Vaz concorre contra Nuno Nabian, apoiado pelo Partido da Renovação Social, PRS. As eleições legislativas já em São Tomé e Príncipe devem realizar-se entre 22 de setembro e 14 de outubro, segundo o presidente da Assembleia Nacional São Tomense, Alcino Pinto. Entretanto, o governo São Tomense pediu à comunidade internacional para ajudar a financiar as eleições. O governo espera angariar 1 milhão de euros para financiar as autárquicas, regionais e legislativas este ano. Os líderes dos rebeldes e do governo do Sudão do Sul podem estar frente a frente já esta semana. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, foi até ao Sudão do Sul para tentar convencer governo e rebeldes a pararem o conflito que começou em dezembro e já matou milhares de pessoas. Ban Ki-moon disse que tanto o presidente sul-sudanês, Salva Kiir, como o chefe dos rebeldes, Riek Machar, planeiam ir até à Etiópia no final desta semana para participar nas negociações de paz. O Senegal reabriu a fronteira com a Guiné-Conakry. O país fechou a fronteira no final de março devido ao surto de ébola que matou 81 pessoas na Guiné-Conakry, segundo os últimos dados oficiais. O governo do Senegal disse agora que houve uma evolução positiva da epidemia e, por isso, decidiu voltar a abrir a fronteira. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, diz que novas conversações de paz sobre a crise na Ucrânia, nos mesmos moldes das que aconteceram em Genebra, não vão adiantar grande coisa. A ideia proposta pelo Bloco Europeu seria reunir, mais uma vez, a Rússia, os Estados Unidos, a União Europeia e a Ucrânia, mas, segundo Lavrov, reunir de novo sem que a oposição esteja presente na mesa de negociações não teria grande utilidade. Lavrov disse que devem ser Kiev e os opositores pró-russos a agir. Entretanto, o ministro do Interior da Ucrânia, Arsen Avakov, avançou que pelo menos 30 separatistas pró-russos e 4 militares ucranianos morreram ontem em confrontos nos arredores de Slaviansk, no leste do país. Em mais de 2 décadas, a mortalidade materna reduziu 45% em todo o mundo, mas todos os dias mais de 800 mulheres morrem por complicações na gravidez e no parto, diz a Organização Mundial de Saúde. Um terço das mortes maternas registra-se em apenas 2 países, a Índia e a Nigéria. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a região mais perigosa para se ter um filho é a África Subsaariana. Entretanto, Cabo Verde e Timor-Leste já alcançaram o objetivo do milénio de reduzir em 75% a taxa de mortalidade materna, em comparação com 1990, mas a Guiné-Bissau continua entre os 15 países com as taxas mais elevadas. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufu.
DW Jornal da Noite.
Gorongosa e Afonso de Lacama, ainda excluídos do recenseamento eleitoral, prestes a terminar em Moçambique. A Amnistia Internacional pede posições claras a Lisboa em relação aos direitos humanos nos PALOP. A África do Sul prepara-se para votar nas eleições amanhã. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 6 de maio de 2014. Há 3 dias do fim do recenseamento eleitoral em Moçambique, grande parte da região da Gorongosa, na província central Sofala, ainda não está recenseada. Recorde-se que o processo já foi prolongado 2 vezes, sendo que este último termina no próximo dia 9. Entretanto, até agora, Afonso Lhacama, líder da RENAMO, o maior partido da oposição, não conseguiu recensear-se devido à insegurança resultante de desentendimentos entre a RENAMO e o governo na mesa de negociações. A tensão entre as partes traz também custos adicionais aos cofres do Estado, que por natureza já são empobrecidos. Sobre o assunto, a DW África entrevistou o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica, que garante que, apesar dos inconvenientes, há brigadas da CNE a supervisionarem o recenseamento eleitoral noutras áreas.
Há brigadas que estão no terreno, incluindo eu, estou no terreno a supervisionar.
E nas áreas de conflito?
Nas áreas de conflito ainda não há supervisão, porque o recenseamento ainda não iniciou.
E o que é que impede o início do recenseamento nessa área?
Bem, há aspectos que ainda estão a ser consertados entre as duas partes, tanto entre a RENAMO e o governo de Moçambique.
Confirma que os brigadistas se recusam a entrar no terreno?
Não há brigadistas que se recusam, que está acontecendo que ainda não foi-lhes permitido entrar.
E caso isso não aconteça nos próximos 10 dias, que é o prazo de prolongamento, você já tem alguma solução para o recenseamento nessa região da Gorongosa?
As brigadas todas estão preparadas desde o início. Infelizmente ainda não entraram porque ainda não tivemos essa autorização.
E no resto dos lugares, este prolongamento traz alguma mais-valia, uma vez que os dados disponibilizados pela CNE eram de que o recenseamento tinha decorrido muito bem, em alguns lugares acima de 80% de registro?
O recenseamento continua a decorrer e há alguma afluência, baixou naturalmente, né? Mas continua a decorrer.
Há um custo adicional no prolongamento do processo. Este valor, de onde vem?
Vem dos cofres do Estado. O Estado ele financia as eleições na totalidade, é um saber.
E em termos de logística, está a correr tudo como o previsto?
Está. As dificuldades no início foram sendo ultrapassadas. Uma das grandes dificuldades era a chuva que caiu um pouco por todo o país, que já abrandou neste momento, e, portanto, as linhas de logística estão restabelecidas e esta flui normalmente.
A situação de tensão na região da Gorongosa, que só este fim de semana fez vários feridos em alguns ataques, em que medida afeta o trabalho da Comissão Nacional de Eleições?
Bem, afeta na medida em que nós estávamos, como eu disse desde o início, à espera que as brigadas que foram criadas para trabalhar naquela zona entrassem para o terreno. Mas, infelizmente, até aqui ainda não entraram. Estávamos muito esperançados quando vimos a tensão político-militar abrandar. Estávamos esperançados que a qualquer altura poderíamos entrar naquela zona e recensearmos as pessoas que ainda estão lá para recensear. E incluindo também transferir aquelas pessoas que percorreram longas distâncias para se recensear, porque neste momento, de fato, já não há muita gente por recensear o distrito de Gorongosa no total, tendo em conta os dados que nós temos. Mas há que permitir que as pessoas que se recensearam longe das suas residências possam o fazer perto das suas residências, que é para permitir que no próximo dia da votação possam votar mais próximo das suas residências normais. Também aquelas pessoas estão impossibilitadas de percorrer longas distâncias para poderem se recensear. Portanto, isto iria permitir que essas pessoas pudessem se recensear.
Uma última pergunta. A Comissão Nacional de Eleições já aventa a possibilidade de fazer um recenseamento exclusivo para o presidente da RENAMO, o Sr. Afonso Lhacama, dada a atual circunstância?
Ele deve se recensear até o dia 9. Depois disso, a Comissão Nacional de Eleições não pode estender o processo. Como sabe, quem tem a competência de estender o período das inscrições é o Conselho de Ministros.
Esta foi uma entrevista com Paulo Cuinica, porta-voz da CNE em Moçambique. Concordaria com um possível terceiro prolongamento do recenseamento? Caro ouvinte, manda-nos a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O pedido de adesão à CPLP por parte da Guiné Equatorial fez com que chovessem críticas a registro do país e do seu presidente Teodoro Obiang em termos de violações dos direitos humanos. A Amnistia Internacional aproveitou a reunião com o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, para lembrar ao governo português que, se é um defensor dos direitos humanos, então tem de tomar uma posição dura nesta área. Os detalhes com Sofia Diogo Mateus.
A Amnistia Internacional criticou o governo português pelo seu silêncio ensurdecedor em relação às violações de direitos humanos em Angola e na Guiné Equatorial. Antes e depois da sua reunião com o primeiro-ministro português segunda-feira à noite, o secretário-geral da Amnistia Internacional, Sahel Shetty, falou aos jornalistas.
A nossa perspectiva é que o governo português está, de algum modo, muito silencioso quando se trata da situação dos direitos humanos em muitos dos países lusófonos, em África e outros locais.
Shetty criticou a situação em Angola.
Primeiro, a nossa preocupação é que têm existido despejos em massa em muitas comunidades ligadas às indústrias extrativas e outros projetos de desenvolvimento, tanto em Luanda como fora. Estamos a falar de grandes números de pessoas a serem desalojadas. Todos esses despejos devem ser suspendidos e os despejos forçados, quando as pessoas não são informadas, devem parar. A segunda questão é o comportamento da polícia e forças de segurança. Há muitos casos de detenções arbitrárias, tortura e maus-tratos contra presos e detidos.
Shetty falou também da utilização da lei da difamação em Angola para silenciar dissidentes, considerando-a uma violação do direito à liberdade de expressão, e falou da resposta do primeiro-ministro português.
Acho que, em relação a Angola, temos uma percepção diferente da situação. O primeiro-ministro é mais otimista em termos da situação dos direitos humanos. Acho que concordamos em discordar em relação a Angola.
Na reunião foi também abordada a questão dos direitos humanos na Guiné Equatorial.
Na nossa opinião, o governo português deve levar a sua voz e preocupações ao governo da Guiné Equatorial. Em relação à Guiné Equatorial, a nossa principal preocupação é a pena de morte e sentimos que a situação atual de ter um decreto presidencial que temporariamente acaba com a pena de morte não é suficiente.
A pena de morte na Guiné Equatorial é uma questão que também foi discutida na segunda-feira no Conselho de Direitos Humanos da ONU, onde o representante de Portugal, Nuno Cabral, apelou ao país para que avançasse com uma abolição total da pena de morte. A questão tem sido controversa, uma vez que a Guiné Equatorial pediu para fazer parte da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Para que isso possa acontecer, o país não pode ter previsto na sua legislação penal a aplicação da pena capital. O secretário-geral da Amnistia Internacional aproveitou também a oportunidade para pedir a Portugal que influencie a Guiné-Bissau, uma vez que há relatos de repressão de jornalistas e casos de tortura. Shetty considerou ainda os recentes confrontos e a situação em Moçambique como uma história muito triste, dizendo que é preciso regressar aos princípios de Estado de Direito, mas acrescentando que está otimista em relação ao país. Sofia Diogo Mateus, DW.
Com 34 anos de idade, Lindiwe Mazibuko é chefe da bancada parlamentar da Aliança Democrática, partido sul-africano na oposição. Ela é a líder negra mais jovem do principal partido da oposição e é conhecida pela sua forma franca de falar e muita coragem. Na quarta-feira, 7 de maio, mais de 25 milhões de sul-africanos são chamados às urnas para eleger 400 deputados, cuja principal tarefa será a designação do próximo presidente do país, a 21 de maio. Segundo vários analistas, Jacob Zuma, de 72 anos e no poder desde as eleições de 2009, deverá ser reconduzido no cargo. Mas falemos dessa jovem de 34 anos de idade, Lindwe Mazibuko.
Estou muito orgulhosa de ser uma mulher envolvida no mundo da política na África do Sul. Espero que serei um exemplo para outras mulheres da África do Sul que um dia poderão ser também políticas.
Lindwe Mazibuko aprendeu a língua francesa na escola privada, onde foi matriculada pela sua mãe, enfermeira, e o pai, um modesto homem de negócios, apesar de inúmeros sacrifícios financeiros. Lindwe teve que trabalhar para pagar os seus estudos na Universidade em Francês e Ciências Políticas. Em 2009, picada pelo vírus da política, ela foi eleita deputada e, mais tarde, em 2011, chefe do grupo parlamentar da Aliança Democrática, um partido maioritariamente branco, mas que faz tudo para o mudar, como confiou à imprensa, no termo da apresentação de uma biografia sobre a sua jovem carreira política.
Sou uma democrata liberal feroz e estou também muito envolvida nos esforços para que mudemos a imagem do partido e a sua representatividade para que possa dirigir o próximo governo da África do Sul. Portanto, tenho uma grande convicção no que faço. Isso permite-me enfrentar as dificuldades, principalmente na política, que é um mundo dominado pelos homens. As mulheres normalmente não são tão aguerridas ou muito combativas na defesa das suas opiniões. Por outro lado, também as jovens são consideradas respeitadoras dos políticos mais velhos.
Mazibuko muitas vezes foi violentamente criticada pelos deputados do Congresso Nacional Africano, ANC, nomeadamente pela sua postura imponente. Mas, graças ao seu sentido de humor, nunca se deixou abater, pelo menos em público, mesmo que não apreciasse as críticas sexistas.
Para mim, enquanto mulher, sinto-me insultada com essas críticas sobre os meus vestidos, o meu corpo, os cabelos, etc., num parlamento que deveria discutir assuntos importantes de interesse nacional. Mas, apesar de tudo, apesar do sexismo e dos insultos, estou determinada durante este período em que estou na liderança dos deputados do meu partido, que cada vez mais mulheres entrem para a política e que a sua presença traga mais valia para o nosso grupo de deputados.
Como muitos sul-africanos negros, Mazibuko também foi vítima de preconceitos racistas.
Com certeza, mas existe uma diferença entre sentir um preconceito e deixá-lo definir a sua identidade. Não permitirei ao racismo definir a minha identidade. O que me interessa é ter a possibilidade de mudar o mundo.
A jovem líder da oposição é combativa e audaciosa. Daí que espera ocupar brevemente o cargo de ministra da província do Cabo e, em 2024, ser presidente da África do Sul. O Congresso Nacional Africano, ANC, embora tenha perdido todo o brilho desde a vitória de Nelson Mandela em 1994, contudo, este partido, no poder na África do Sul, deverá ser vitorioso das legislativas de quarta-feira, e isso apesar de milhões de eleitores estarem decepcionados com a conduta política do partido. Para muitos analistas, a África do Sul pós-apartheid permanece um país profundamente desigual, onde os brancos ganham em média 6 vezes mais do que os negros, onde são menos atingidos pelo desemprego e onde ainda continuam a ter melhores acessos a uma educação que se mantém deplorável para a maioria da população sul-africana. António Rocha, DW.
E lembramos o tema do dia. Há 3 dias do fim do recenseamento eleitoral em Moçambique, grande parte da região da Gorongosa ainda não está recenseada. Recorde-se que o processo já foi prolongado 2 vezes, sendo que este último termina no próximo dia 9. Entretanto, até agora, Afonso Lhacama, líder da RENAMO, não conseguiu recensear-se devido à insegurança resultante de desentendimentos entre o seu partido e o governo na mesa de negociações. E a pergunta é, concordaria com um possível terceiro prolongamento? Mande-nos a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A Universidade Alemã de Bayreuth resolveu conceder o título de doutor honoris causa ao escritor keniano Ngugi Wa Thiong'o, uma honra merecida. Afinal, os livros de Ngugi Wa Thiong'o abordam os mais diferentes abusos cometidos no Quênia, acusações e denúncias pelas quais ele foi, inclusive, perseguido e preso. Conheça melhor o autor no trabalho de Philip Sander, Zia Sander, apresentado por Bettina Riffel.
Quando tinha apenas pouco mais de 20 anos, no começo dos anos de 1960, Ngugi Wa Thiong'o escrevia somente em inglês. Mas não demorou e passou a escrever na língua materna, Kikuyu, uma decisão que, pelo visto, foi crucial para a Universidade Alemã homenagear o escritor keniano. Afinal, na certificação que dá a ele o título de doutor honoris causa, a instituição acadêmica enfoca principalmente que Ngugi Wa Thiong'o prolifera a literatura africana. Em 1976, Ngugi Wa Thiong'o foi convidado para escrever uma peça de teatro para ser apresentada nas proximidades da capital, Nairobi. Juntamente com a escritora Ngugi Wa Miri, ele refletiu em que idioma deveriam escrever o espetáculo.
O facto de termos de refletir e pensar em que idioma escreveremos o drama já mostra o quanto nos afastamos da nossa pátria.
Porque a questão deveria ser óbvia. That you write in the language that the people are using.
A resposta à pergunta dos dois escritores não tardou e o resultado foi uma peça de teatro na língua que as pessoas falavam no dia a dia, ou seja, Kikuyu, idioma materno de ambos os autores. E como não poderia ser diferente, o espetáculo de nome Eu Caso Quando Bem Entender foi um sucesso. A encenação acabou atraindo pessoas de todas as regiões que falavam o idioma local e chegou ao alcance de agricultores e muitos operários, o que naturalmente não agradou ao governo. Para as autoridades, a influência dos escritores estava levando muitas pessoas a pensar de forma mais crítica. Foi então que, após a nona apresentação, a peça foi censurada e Ngugi Wa Thiong'o foi preso por um ano, acusado de perturbar a segurança do país. Uma atitude que fez com que o autor quisesse escrever ainda mais em Kikuyu. De dentro da prisão, ele escreveu O Diabo Crucificado. E como faltava papel próprio para a escrita...
Na prisão, o papel higiênico é visto como um castigo para o detento. Por isso, ele é áspero. Mas o que não agrada o corpo pode muito bem servir para escrever.
Literatura em idiomas africanos até aquele momento era raridade. Com a decisão de pular do inglês para a língua materna, Ngugi Wa Thiong'o acaba gerando um grande debate. Mas para o keniano, isso tudo não passava de uma pressão do neocolonialismo.
A única coisa que inibe o desenvolvimento da literatura em idiomas africanos é a política do nosso governo, que, em alguns casos, quer evitar que textos em línguas locais se proliferem.
Na época, o keniano morava no exílio, porque tinha ficado a saber que estava na lista das personas non gratas do presidente Daniel Arap Moi. Somente em 2004, quando ele deixou a cadeira presidencial, é que Ngugi Wa Thiong'o pôde retornar ao Quênia. Mas não demorou, ele passou a ser perseguido e a esposa dele abusada sexualmente. Três pessoas foram detidas e condenadas por estupro e roubo. Todos pegaram pena de morte. O escritor, porém, acredita que por trás disso esteja uma perseguição política. Hoje, professor universitário, mora nos Estados Unidos e leciona numa universidade da Califórnia. Os livros de Ngugi Wa Thiong'o foram traduzidos em 40 idiomas. Mas o que ele deseja mesmo é que suas obras fossem traduzidas para outras línguas africanas, o que, segundo ele, significaria que os idiomas de um mesmo continente estariam se comunicando. Bettina Riffel para a DW.
Um restaurante em Berlim, na Alemanha, gerido por moçambicano, transformou-se num ponto de encontro de imigrantes que sentem saudades da cultura moçambicana e também de outros países lusófonos, como Angola, Portugal e Brasil. Thais Faxina esteve lá e conta-nos o que se passa por lá.
O endereço é alemão, Karl Marx Allee, número 102, em Berlim. Mas é nesse local que está um pequeno restaurante que guarda parte da cultura de Moçambique, o Café Maputo. O dono é o sociólogo Carlos Tamelli, que chegou há quase 17 anos na Alemanha para estudar e acabou se integrando ao país. Natural de Moçambique, ele diz que as pessoas que moram longe de suas culturas precisam de um espaço como esse.
Todas as comunidades representadas aqui na Alemanha têm tendência de conviver juntas. E isso também acontece na minha comunidade moçambicana. A ideia do Café Maputo foi criar um café cultural, diria assim.
Com estrutura simples, o pequeno restaurante tem paredes coloridas, um balcão e mesas espalhadas por toda a parte. Ao fundo, é possível escolher uma música do karaokê ou então tocar os instrumentos musicais que estão encostados pelos cantos e acessíveis a todos.
Apareceu um grupo de colombianos e vieram aqui latinos. Oh, esse é o melhor sítio que nós já podemos festejar o nosso aniversário. Sentimos em casa, sentimos bem. E o ambiente é caloroso. E até veio um número de pessoas que a gente nem sabia que cabiam tantas pessoas aqui dentro, né? Como vê, a sala não é assim muito grande.
O proprietário, Carlos Tamelli, não consegue sobreviver com a renda somente do Café Maputo. A esposa o ajuda, mas tem um segundo emprego. E o único funcionário é um amigo que quebra o galho quando precisa. Com a cozinha sem muita estrutura, o cardápio não é tão variado, mas tem um pouco do sabor de cada país, começando na matapa e seguindo até a feijoada brasileira.
São comidas conhecidas em Angola e comidas conhecidas no Brasil. Temos a feijoada, temos... O prato principal, eu diria, é de Moçambique, que eu tenho aqui, a chamada matapa. Matapa são folhas de mandioca cozidas com coco e amendoim.
Manter a cultura em outro país não é das tarefas mais fáceis. Estar na Alemanha significa também seguir regras rígidas, principalmente de silêncio.
Eu vou dar exemplo. Nas quartas-feiras tem um forró aqui brasileiro. E de vez em quando trazem algumas bandas do Brasil. Mas um dos problemas que há é o barulho. Então tudo tem que ser limitado e os africanos, quando chegam aqui, sentem-se um pouco limitados. Ah, não, mas aqui nós não podemos fazer como nós desejamos. É muito difícil entenderem que isso tem a ver com o sistema da própria sociedade aqui.
Mas além de festas, o restaurante também serve como importante espaço para discussões políticas sobre o futuro dos países, histórias e lembranças. Com tanta cultura misturada, hoje Carlos Tamelli sente que não pertence mais a um só país.
Eu penso que não só eu sinto saudade de Moçambique, como qualquer brasileiro sente saudade do Brasil, qualquer português sente saudade de Portugal, mas os seres humanos têm uma capacidade de adaptação. Essa internacionalização faz com que nós tenhamos uma múltipla identidade.
Thaís Fascina, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Concordaria com um possível terceiro prolongamento do recenseamento eleitoral em Moçambique? Era a pergunta do dia. O Guilherme Correia da Silva continua no estúdio e tem muitas respostas.
É verdade. Por SMS, Sálio Senha Candê escreve: concordo, sim, porque se deveria recensear todos os cidadãos com capacidade de votar. Lafo Balde também concorda porque, como diz, sem recenseamento não há uma eleição transparente. Mamandim Jai, em Buba, Guiné-Bissau, escreve: o Conselho de Segurança da ONU deve tomar medidas severas contra indivíduos que perturbam a ordem em Moçambique para poder atenuar a recente onda de criminalidade. Um ouvinte que não se identifica e que nos escreve de Moçambique diz: eu acho que prolongar as eleições pela terceira vez seria uma brincadeira. No Facebook, Felisberto Filomeno escreve: o governo não quer que lhe a cama se recenseie. Até muito antes da prorrogação, o governo já tinha enviado mais reforço militar para impedir lhe a cama de se recensear. Quer dizer, foi um jogo na mesa. E até então o governo continua a enviar tropas para aquela zona. Porquê? Pergunta este internauta. Horácio Souza diz: acho que já nos minutos finais o governo poderá ainda dar um prolongamento para dar espaço ao líder da RENAMO se recensear, o que não será possível porque o próprio governo, por um lado, está a condicionar o processo por enviar mais forças para a Gorongosa. Dino Manuel Zalala escreve: acho que sim, pode-se prolongar o processo e, consequentemente, as eleições pelo bem da paz em Moçambique. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.